notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos sofreu ferimentos considerados como graves na sequência de um despiste que ocorreu na localidade de Santa Marta, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 21h30 deste domingo, com mobilização de 7 operacionais e ainda 2 veículos de apoio, para além da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. Depois de assistida no local, a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. Estão por apurar os motivos que possam justificar este acidente. 12 de junho. É necessário recuar até esta data para encontrar um dia com tão baixo número de infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente um contágio. Assim aconteceu no decurso das últimas 24 horas, sendo que esse caso foi descoberto num residente do concelho de Tomar. Continua como o território mais afetado de todo o distrito de Santarém. Aliás, nos dois últimos dias, houve registro para 3 infecções na região e todas elas em cidadãos nabantinos. No total do Médio Tejo estão em causa 15.220 infecções, das quais 205 estão em curso. 14.617 pessoas já tiveram alta, a lamentar 398 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de casos ativos, um total de 60, seguindo Sorém com 38 e Abrantes com 34. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.525 infecções, 3.401 recuperações, 86 óbitos, 38 infecções ativas. Tomar, 2.840 casos, com 2.722 recuperados, 58 óbitos, 60 infecções ativas. Torres Novas, 2.380 casos, 2.284 recuperações, 66 mortes, 30 infecções ativas. Abrantes tem 1.849 infectados, 1.754 estão curados, 71 mortes, 34 infecções ativas. Entroncamento, 1.411 infecções, 1.357 recuperações, 23 mortes, 31 infecções ativas. Alcanena, 1.236 casos, 1.186 recuperações, 43 vítimas mortais, tem 6 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 680 casos, 644 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Mação, 506 infecções, 483 recuperados, 17 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância tem 260 infecções, 254 dos quais estão recuperadas, 4 mortes, 2 infecções ativas. E Sardual com 222 casos, 216 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
A ERTE promoveu um debate entre os 7 candidatos à Assembleia Municipal de Tomar no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca foi o palco para este confronto de ideias, sendo que se falou sobretudo em transparência, ou falta dela, e ainda o reconhecimento da população ao trabalho feito pelo citado órgão. Francisco Tavares, candidato do CDS, MTP-PPM, foi um dos que apontou o dedo à falta de transparência da Assembleia e justificou esta sua análise, não deixando de apontar o dedo também à oposição.
Que todos os municípios são obrigados, no início de cada ano até o mês de março, de divulgar o relatório de avaliação do grau de cumprimento do Estatuto do Direito da Oposição. É um documento que vai permitir a qualquer pessoa, e tem que ser publicado, a perceber como é que o Executivo se comportou relativamente à oposição e como é que a oposição trabalhou durante esse mandato, os pedidos que fez, foram esclarecidos, não foram. Pode ter sido falha minha a nível de pesquisa, mas não encontrei qualquer tipo de referência a isso mesmo. Isso é um exemplo daquilo que, ao nível da oposição, tem falhado. Porque se a oposição não está preocupada sequer com os direitos que tem enquanto oposição para garantir que o Executivo cumpre com as suas, com os seus deveres, não vai ser certamente o Executivo preocupado em colocar mais deveres em si mesmo.
Gonçalo Venâncio, candidato do Volt, lamentou que a informação essencial não chega à população e dá o exemplo da falta de atas.
Quando falamos da transparência, tudo muito bem. Atualmente faz-se as transmissões, mas não existe as atas ou o que é que foi votado, e toda a gente terá que ver 3 horas para ter essa informação, o que uma ata resumia uma leitura de 2 minutos, 3 minutos. Isto em relação à transparência, que na realidade são 5 sessões por ano ordinárias, e é-me completamente... Eu não consigo perceber como é que há tanta dificuldade em organizar 5 sessões, havendo extraordinárias, claramente, mas não vejo o porquê de ser
a
tão
falta
difícil...
De recursos humanos não é uma justificação...
Uma funcionária para fazer 5 sessões ou postar, digamos assim, publicar uma ata 5 vezes por ano, não acho que seja assim tão pouco.
Américo Costa, candidato do Chega, defendeu cumplicidades entre a Câmara e a Assembleia, referindo-se à luta de galos entre outros cabeças de lista.
Agora, nisto que me venho a perceber, estou-me a inteirar, claro que eu tenho meio aqui por trás de mim, eu tenho uma especialidade, vou defender essa especialidade. Quando aparecer outros assuntos que sejam fora da minha especialidade, dou lugar democraticamente ao meu colega, para vir falar nisso, que ele talvez esteja mais dentro disso. Dentro da... Eu acho que uma coisa muito importante é que tem de haver muita cumplicidade entre a Câmara de Tomar e a Assembleia Municipal. Sem essa cumplicidade, isto não funciona. E agora é assim. Eu estou aqui, já vi aqui, uma luta de galos. O senhor de...
Francisco Tavares.
Francisco Tavares. O senhor o Costa. E o senhor Tenreiro, bons amigos meus. Eu acho que eles passam a maior parte do tempo numa luta de galos que não leva a lado nenhum. Eu assisti aqui a uma e perdeu-se muito tempo nesta luta de galos, nestas posições dos partidos. Eles, em vez de olharem mais para Tomar, em vez de serem tomarenses, eles agarram-se muito aos partidos. E isso prejudica muito esta Assembleia Municipal e o município de Tomarense.
Nota também para as palavras de Paulo Mendes, candidato do Bloco de Esquerda, que disse que há transparência na Assembleia, mas ainda há muito a melhorar, referiu.
Nós continuamos a ter basicamente apenas um funcionário, e esse é um aspecto que já foi aqui referido e tem obviamente que ser modificado. Nós temos que ter um núcleo realmente de apoio à Assembleia Municipal e a todo o trabalho da Assembleia Municipal, composto por mais do que apenas um funcionário. Depois o outro aspecto é as instalações. Quando eu estive na Assembleia Municipal em 2009, nós tínhamos um local próprio para trabalhar. Tínhamos um gabinete. Não era um gabinete com condições excelentes, mas era um gabinete onde nós tínhamos realmente possibilidade de trabalhar, de desenvolver o nosso trabalho com colegas, com convidados, e atualmente não temos. E, portanto, a Assembleia Municipal não tem aquilo que se chama equipamento, instalações...
Não é a obrigação de uma Assembleia conceder esses espaços? É?
Diz na lei. Instalações e equipamentos necessários ao seu funcionamento e representação.
E isso não acontece?
Não acontece.
Já Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária, falou das competências que a Assembleia tem e que não cumpre.
A questão central aqui é, e a discussão que pode centrar, é na competência. Que as competências que a Assembleia Municipal tem, e cumpre-as ou não as cumpre?
E cumpre ou não cumpre?
Não cumpre.
Quer dar aqui exemplos?
Olha, tantos. Por exemplo, o Executivo da Câmara deve cumprir as decisões da Assembleia Municipal. E a Câmara, o Executivo da Câmara, não cumpre as decisões da Assembleia Municipal, que é um exemplo, o último, numa das últimas, já este ano, a Assembleia foi... aprovado uma para que se fosse feita uma auditoria à Dege Ambiente e zero.
João Terreiro, candidato do Partido Social Democrata, lamentou a falta de apoio da Câmara ao funcionamento da Assembleia, neste caso com recurso a apenas um funcionário.
Quanto à transparência, sinceramente, é preciso ver uma questão. É preciso ver aquilo que nós, PSD, sempre temos. Portanto, isto é para quem está atento às assembleias municipais e quem as pode presenciar. É a falta de apoio por parte da Câmara Municipal de Tomar à Assembleia Municipal, que está sujeita a um funcionário. Portanto, nós não podemos ter uma Assembleia Municipal apenas e só com um funcionário e com um orçamento tão diminuto, que é isto que nós dizemos, nas assembleias municipais. Portanto, e daí que obviamente que eu não posso estar de acordo quando se diz quando não há oposição, porque é o PSD que está na oposição, é o principal partido da oposição, e que o diz e que denuncia. E que nem o PS, que neste momento está aqui, do meu lado esquerdo, o candidato Hugo Costa, o vi ainda expressamente defender enquanto líder de bancada do PS que o foi.
Hugo Costa, candidato do Partido Socialista, disse que qualquer pessoa que esteve no último mandato na Assembleia será da opinião de que houve transparência.
Quando o próprio Partido Social Democrata afirma que não existe um problema de transparência, certamente que o Partido Socialista não pode deixar de corroborar essas palavras, porque naturalmente
da Assembleia.
Da Assembleia Municipal é esse debate que estamos a debater. Sim, na Assembleia Municipal, o candidato do CDS, PPM, MPT, falou de transparência, o candidato do PSD, com o qual concordamos nessa matéria, até porque qualquer pessoa que esteve neste mandato na Assembleia Municipal, é da opinião que o trabalho foi sempre transparente e houve da parte, quer do Presidente da Assembleia Municipal, que eu, enquanto também líder da bancada do Partido Socialista, que é o atual Presidente da Assembleia Municipal, quer também dos serviços da Assembleia Municipal, isso é sempre um esforço muito grande a nível de transparência.
Autárquicas 2021 São Leão.
A empreitada de autoguia, Conselho de Orém, promovida pela Tejo Ambiente, está em fase de conclusão com a pavimentação da via, refere a empresa em nota de imprensa enviada para a ERT. Esta obra, que foi adjudicada à empresa CMR, que decorre na zona periférica da cidade de Orém e visa a extensão da rede de saneamento aos lugares de Beltroa, Casal de São João, Lagarinho, Melo Roeira, Peras Ruivas, Pinhal e São Sebastião. A intervenção abrange as freguesias de autoguia, Nossa Senhora das Misericórdias e Nossa Senhora da Piedade. O custo total da obra de saneamento básico ronda 1 milhão de euros. No decorrer desta empreitada foi realizada a implantação de sub-bacias numa extensão total de cerca de 10 quilómetros, a construção de 383 ramais domiciliários de esgotos domésticos e está a decorrer a pavimentação das vias. Esta é uma obra comparticipada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
Rádio Air. Informação.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção ao Turquel, em jogo a contar para a primeira jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Não foi efetivamente o resultado mais esperado pelos Leões, que apesar da igualdade, confirmaram ter melhor equipa do que o adversário. No entanto, os erros pagam-se caro e o Turquel, também com mérito, teve a sorte do jogo. Vamos aos resultados. Primeira jornada, primeira divisão nacional, Porto 4, Barcelos 3, Sporting de Tomar 3, Turquel 3, Oliveirense 6, Sporting Marinhense 1, Hockey Clube de Braga 5, Passo de Arcos 3, Juventude Viana 5, Parede 4 e Benfica 9, São Joanense 5. O Valongo Sporting joga-se a 22 de setembro. Na frente, Oliveirense, Benfica, Hockey Clube de Braga, Porto e Juventude Viana, todos eles com 3 pontos. Sextos, Turquel e Sporting de Tomar com 1 ponto. Oitavos, Valongo, Sporting, Parede, Barcelos, Passo de Arcos, São Joanense e Sporting Marinhense ainda sem qualquer ponto. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa teve outro caudal ofensivo, mas sofreu golos que não deveria ter sofrido.
Acho que nós tivemos outro caudal ofensivo e sofremos alguns golos também que não devíamos ter sofrido. Agora, tenho que aceitar que o Turquel também defendeu bem e também foi conseguindo eliminar o nosso ataque, neste caso, e aí tem que aceitar. Portanto, não vou estar a dizer que é um resultado injusto, mas acho que a vitória assentava-nos a nós. Agora, isso vale zero, e isto é conversa de analista. Não, a verdade do jogo é 3-3, um ponto para eles, um ponto para nós. A nós sabe-nos a pouco, queríamos mais, não estamos chateados nem estamos tristes por causa disso, mas isto, logicamente, que só interessa ganhar. E a gente anda aqui para ganhar.
O União de Tomar entrou a ganhar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema navantino recebeu e venceu o Benavente por 2-1, numa época que se prevê marcada pelo equilíbrio no que à luta pelo título diz respeito. Nesta ronda inaugural, o maior destaque centra-se na prestação do Fazendense, que goleou em Ferreira do Zêzere, sendo que os calouros Oriense e Salvaterrense também merecem palavras de elogio. Vamos aos resultados. Primeira jornada, primeira divisão distrital, Rio Maior 1, Maçã Barão 1, Alcaranense 1, Samora Correia 0, Ferreira do Zezer 1, Fazendense 7, Oriense 3, Glória do Ribatejo 0, União do Tomar 2, Benavente 1, Salvaterrense 1, Abrantes e Benfica 1, Torres Novas 1, Amiense 2 e União de Almeirim 1, Cartacho 0. Na frente, Fazendense, Oriense, Amiense, União do Tomar, Alcaranense e União de Almeirim, todos eles com 3 pontos, sétimos Rio Maior, Abrantes e Benfica, Salvaterrense e Mação com 1 ponto, décimos primeiros, ainda sem pontuar, Torres Novas, Benavente, Samora Correia, Cartacho, Glória do Ribatejo e Ferreira do Zezer. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, na reação à vitória da sua equipa diante do Benavente por 2-1, considerou que esteve em causa um vencedor justo, ainda que a vantagem da sua equipa merecesse ter sido mais ampla.
A primeira jornada dos campeonatos, o início das competições é sempre complicada para qualquer equipa. É o arrancar, há muitas coisas ainda por aprimorar. E hoje aqui nós sabíamos que, apesar de ser uma equipa que vem da segunda distrital, era uma equipa que o ano passado apresentou qualidade, uma equipa aguerrida, uma equipa que vai jogar fechadinho e tentar jogar, sair em transições. Como disseste bem, não colocaram grande perigo à nossa baliza, apareceram algumas vezes junto da nossa área, mas sem criar verdadeiro perigo para a baliza do Ivo. Nós, durante a primeira parte, temos pelo menos duas, três oportunidades claras de golo que não concretizamos. Apesar de não estarmos a jogar com uma dinâmica grande, tínhamos, digamos assim, o controle do jogo. Mas por mais 20 minutos, com uma pressão um bocadinho mais alta, depois baixámos ligeiramente a pressão. Eles estavam-nos a puxar realmente os corredores laterais, tentámos jogar um bocadinho mais por dentro. Conseguimos fazê-lo algumas vezes, mas não tivemos ali eficácia em dois ou três lances na primeira parte que poderiam ter dado golo. Um deles até, inclusive, uma grande defesa do guarda-redes do Benavente numa bola do Tiago Vieira isolado. E portanto, uma primeira parte onde merecíamos ir, do meu ponto de vista, a ganhar para o intervalo, não conseguimos. Aquilo que eu disse aos meus jogadores foi claramente para terem calma, tranquilidade, corrigir alguma coisa em termos de posicionamentos defensivos, que tínhamos ali um bocadinho de dificuldade por dentro no espaço, estava a haver um espaço no espaço interior.
E aqueles dois pequeninos endebrados.
Sim, que eles na frente também mexiam bem, não desistiam de lance nenhum, e depois nós tínhamos ali uma dificuldade por dentro, reajustámos em termos posicionais, isso ajudou a equilibrar a equipa, e depois, com bola, circular o mais possível, aproveitar a largura, depois aparece logo aquele golo numa jogada em que nós conseguimos atrair por dentro, jogar por fora, e aparece a finalizar depois no lado contrário, o Cris muito bem, após a assistência do Emerson, e aí a equipa ganhou mais confiança.
Fazer a diferença no setor imobiliário. Este é o objetivo da RB Imóveis, agência imobiliária, que já abriu portas em Tomar, precisamente no número 73 da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Está em causa uma empresa que já tem cerca de 2 anos de existência e que já se encontra no ativo em concelhos como Entroncamento e Torres Novas, ao nível de lojas propriamente ditas. A ERT esteve na inauguração da RB Imóveis e falou com alguns dos rostos da equipa. É exemplo de Filipe Estriga, coordenador de marketing, que justificou a aposta em Tomar, considerando que há procura.
Porque Tomar, portanto, notamos que efetivamente, como a Filipe referiu, portanto, já estamos implementados há cerca de 2 anos, em trocamento de Torres Novas e através das construções Carlos Vaz ali na Vila Nova da Barquinha, e notamos que efetivamente existe procura aqui para Tomar, e decidimos apostar também aqui, também tentar fazer a diferença com o serviço que prestamos. E, efetivamente, tanto nos estudos que fizemos, notámos essa característica. Isto, na nossa opinião, deve-se um pouco pela falta de oferta que existe aqui no mercado. Portanto, isso pode justificar, de alguma forma, o elevar de preços. Portanto, nesse sentido, também notamos aqui bastante procura, que há bastante interesse. E daí também o facto de apostarmos. Tem também uma vantagem, sendo Tomar aqui um concelho também com muito turismo, há também forte aqui perspectiva de investimento de estrangeiro, e é isso que também pretendemos fazer aqui, um trabalho que diferencie e que possa fazer também captar aqui mais algum investimento.
Thelma Rosa, coordenadora da RB Imóveis, assegurou que esta abertura, mesmo em fase de pandemia, não é arriscada e justificou a sua resposta com a procura atual.
Não é um risco, e muito pelo contrário. Nesta situação onde vivemos, uma altura em que as pessoas precisam ter algum espaço para poder viver para além das suas habitações, as pessoas cada vez procuram habitações com mais espaço exterior. Portanto, vêm ter connosco para deixar os imóveis com menos espaço e querem algo mais espaçoso. Isto foi aquilo que visualizámos aqui. para além de muitas outras situações de venda rápida, em que nós também podemos investir e adquirir esses imóveis com alguma rapidez e facilitar esses processos e facilitar então essas situações.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.